Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Nós estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje conversando sobre Carnaval, a Festa do Povo, com o professor Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, especialista em História da Música, História da Arte Ocidental, Cultura Afro-Brasileira e Artes, e Moisés da Rocha, radialista, apresentador do programa O Samba Pede Passagem, há 39 anos no ar. Bom, nós estamos falando no bloco anterior sobre apropriação cultural, sobre a pasteurização do samba e da música de uma forma geral. Quer dizer, tem exemplos, Moisés, por exemplo, dessa apropriação, do que inverteu? Quer dizer, hoje o samba pasteurizou, o samba hoje é para inglês ver, para italiano ver, e cadê, onde é que está o povo nessa história toda?
Lembrar aí de um grande pesquisador, escritor, fundador de muitas escolas, seria o nosso Paulo da Portela, aqui do Carnaval Paulista, que é nada mais nada menos que Geraldo Filme, Geraldo Filme, né? E ele fez assim, tanto falou sobre o samba de Pirapora, né? Do preconceito que havia lá com os escravos, que os senhores ou e outros iam para a igreja, né? E o pessoal ia para o barracão, onde rolava o samba a noite toda, aquela coisa toda e tal. Mas ele fala também sobre essa apropriação cultural também. É uma letra muito interessante. Vamos ouvir um trechinho.
Vamos ouvir um trechinho.
O próprio Geraldo Filme cantando.
Ótimo, vamos ouvir um pouquinho.
Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.
Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.
Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca.
Quem vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.
Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira.
E vá cuidar de sua vida.
Okay. É o que você estava falando, né, Moisés? Quer dizer, hoje só tem gente branca na escola de capoeira, né? Agora, peraí, mas vamos voltar, vamos botar uma pimentinha nessa história toda. Primeiro, de quando é essa música, Moisés?
Você saberia? Ah, isso aí, acho que lá por 1980, por aí, 70.
O disco dele é de 82, né?
Mas 82. Acho que... Não, a música talvez seja anterior.
Não,
que eu quero botar uma pimentinha nessa história aí, que ele menciona algumas coisas que hoje arrepiaria cabelo de muita gente. Crioulo cantando samba, palavra crioulo, negro é vagabundo. É onde eu queria chegar. E o politicamente correto no samba. Nós temos visto discussões, para mim, inócuas, mas queria trazer para vocês, da questão das marchinhas de carnaval. Ah, não pode falar da cabeleira do Zezé. Porra, você é homofóbico. Ah, não pode falar da negro do cabelo duro. Não pode falar mais nada. Maria Sapatão não pode falar mais nada. Quer dizer, onde fica as marchinhas clássicas de carnaval que se cantou a vida inteira? Nos últimos pelo menos 70, 80 anos tem se cantado, e nesse momento você questiona se pode, se não pode, se é ofensivo, se não é. É correto isso ou não, Moisés?
Olha, o caso é o seguinte, velho. Inventaram nessa. Tem uma lei anti-bullying, não tem? Anti-bullying, esse negócio todo. O negro, desde criança, ele sofreu bullying. Nunca ninguém falou nada. quando passam a fazer bullying sobre o negro, até hoje. E o negro fica engraçado, né? Tudo que é engraçado, você ria pra caramba, não ria pra caramba?
É verdade.
Então você está tirando o que o camarada homofóbico, o camarada que é preconceituoso, racista, o que ele mais quer é que não exista nenhuma lei. Você chega a certo ponto no país que para você ser respeitado, você tem que criar uma lei.
Uhum. O que é muito sério, né?
Recentemente, rapaz, eu estava vindo de um movimento desses, inclusive, né, contra o racismo, essa coisa toda, tomei o metrô, uma menininha devia ter o quê? Uns 4, 5 anos, e uma outra maiorzinha, olharam para mim e começaram a rir. Ria, a mãe que estava lendo o livro e tal, então, assim, eu estou observando, né? Aí ela cochichou alguma coisa para a menina. Ela falou assim, agora é crime, falou pra menininha.
Que isso.
Quer dizer que ninguém nasce racista, né?
Claro.
Você aprende em casa, você aprende com os pais.
E infelizmente na nossa sociedade tem muito que aprender ainda.
Agora, é também necessário que quem deve falar sobre isso mesmo, deve se manifestar na realidade, que é aquele negócio, né? Eu quero contar minha própria história. Quero falar das coisas que me chocam, das coisas que me doem, dos meus sofrimentos, sabe? Porque eu não quero ninguém, nenhum historiador, que não negro, que não sofreu, venha contar minha história, claro. O que me ofende, o que não me ofende. Pergunte para mim. Pergunte para a empregada, sabe? Pergunta para a mulher. Pergunta para a nega feia, ou que nem o macaca, ou o crioulo doido, sabe? O crioulo, eu vou chamar o homem do saco, o homem preto do saco para te pegar, criança correr de você na rua, você andando na rua, cara correr, você cruzar com a pessoa esconder a bolsa de você, você chegar num local que ninguém te conheça, o cara já fica todo arregado, fica preocupado que você vai ser assaltado, essa coisa toda.
Isso tem tudo a ver com o samba atual
também. Muito mais. Então, isso vai além de marchinha carnavalesca.
Vai muito além, né?
Marchinhas carnavalescas refletem sempre o que a sociedade está pensando, Sim. O que adverte, o que faz divertir.
E a gente não pode tirar, e aí queria trazer para o seu Ivan também, quando essas marchinhas foram compostas, o contexto cultural, social, histórico do país. Também que a gente não pode se perder disso.
E a voz, né, do negro era menor também, né?
Exatamente.
Isso aí
exatamente.
Também. À medida que você vai botando a cabeça para fora, conseguindo respirar e conseguindo ficar ciente dos seus direitos, né? De igualdade, em busca da sua igualdade, aquela coisa toda, o camarada não se conforma, no fundo, a sociedade racista, preconceituosa, ela não se conforma com igualdade de direitos. Não se conforma com um camarada que não tem a mesma cultura, não tem estudado aqui as nossas cursas, não estudou na USP, no uso do dinheiro do povo, não fez um bom cursinho, aquela coisa, não se conforma com igualdade de direitos. Quando você começa a verificar e exigir seus direitos, ele chia e tem o poder, que ele que faz as leis, ele que governa, essa coisa toda.
Mas,
que ninguém faz piadinha com quem mora no jardim, isso.
Verdade. Né? Mas ó, só voltando, mas você é a favor ou não, Moisés, de continuarem cantando Olha a Cabeleira do Zezé ou O Negro do Cabelo Duro?
Eu acho que isso não tem tanta importância assim, sabe? Agora, se é para coibir e ajudar a educar o povo, que esse povo é mal educado, a maioria é mal educado, preconceituoso, sim, se é para coibir o preconceito, eu sou a favor, sim.
Certo. E você, professor Ivan? Então, o que você acha disso, dessa discussão toda?
Então, eu queria rapidamente começar lembrando das pastorinhas, né? Que começou como Linda Pequena, do Noel do Braguinha. De Sim. 34, e curiosamente era assim, né? Estrela d'alva no céu desponta, e a lua anda tonta, com tamanho esplendor, e as moreninhas, que depois virou, e as pastorinhas. Em 38, quando ela começou a fazer sucesso.
Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? O Tiririca não fez outra música na sequência dessa aí, inspirado nessa aí, falando sobre o cabelo da nega, aquela coisa toda e tal.
Sim.
E uma coisa vai puxando a outra e vai virando. Tudo que é de negro é engraçado, sabe? Que tudo é feio, é ruim. Pô, tem um jogador agora que tá acho que na Polônia, se não me engano, jogando lá, ou no país
Sérvia,
lá.
Sim, na Sérvia.
Na Sérvia, então. Ele diz que anda na rua, o pessoal olha, bom, esses dias falaram pra menina negra que estuda aqui na USP, na Poli aqui, perguntaram pra ela se ela não tem medo que entre bicho na casa, cabelo dela, grande afro, não.
Não,
o outro fala eca, passa a mão, dá
medo. Foi o caso da filha desse jogador na Sérvia, que é uma menina sérvia.
E no Brasil é não, coisa
passou
pior.
A mão no cabelo e ficou.
E aqui é igual ou pior.
Você vê que coisa absurda.
E aqui é igual ou pior.
Tem
um camarada que não se relaciona com negro, agora a não ser que tenha padrões televisivos. Aí se for padrão global, aí sim, aí oxa, aí beleza, jogador de futebol, um grana, aí fica menos sofrimento, menos
então,
bullying.
Dentro desse contexto todo, sem querer ser preconceituoso, sem querer entrar em discussões, mas o samba brasileiro, o samba de uma forma geral, e as escolas, o carnaval, ele branqueou? se a gente pode usar essa expressão, professor Ivan, só para...
Então, só para concluir o raciocínio, claro. Eu acho que a questão do politicamente correto, ela está relacionada a um pouco isso que o Moisés falou, que é a gente está conquistando cidadania no Brasil. Uhum. Então, até pouco tempo, você tinha praticamente uma fala que era reservada a poucos, né? Uhum. Que podiam falar, se manifestar e chancelar o que é certo, o que é correto, o que é engraçado, o que não é. A partir do momento que essa fala começa a ser compartilhada, começa a ter esses ruídos, né? Eu gosto muito da frase que diz que é o seguinte, a virtude está no meio.
Sim, exatamente.
In medio virtus est, que é uma frase latina, quer dizer, no meio, não nos extremos.
Não nos extremos,
né?
Então, qualquer extremismo.
É. Né? Nós não, atirei o pau no gato, quer dizer, hoje se você atirar pau no gato é,
pois é, porra,
não pode.
Chama a sociedade contra outros animais. É,
então eu acho que da mesma forma que a gente não ensina mais as nossas crianças, atirei o pau no gato, mas o gato, né? A gente também não vai dizer isso que o nosso Moisés acabou falando, dessas coisas todas que eram tidas como comuns, aceitáveis, e mais do que aceitáveis, normal.
Exatamente. Né?
Então hoje a gente não...
Felizmente a sociedade mudou.
Nós avançamos nesse sentido, a sociedade brasileira, não só os negros, eu acho que a sociedade como um todo, ainda que haja partes que não aceitem, mas a gente pode falar que a sociedade brasileira avançou nesse sentido. Quer dizer, a sociedade não aceita mais que você trate as pessoas com diferença, com desigualdade em função da cor A ou B, do cabelo A ou C, de ser homem, de ser homossexual, e etc. Quer dizer, a gente tem que respeitar as pessoas e ponto. Então, a questão da brincadeira, do carnaval, etc., ela, obviamente, como você falou, dialoga com o momento que a gente vive. Agora, eu acho que os extremos são perigosos, porque se você vai para um extremo, o que normalmente acontece é fazer o pêndulo para o outro extremo.
Uhum,
então, acho que é um equilíbrio. Quer dizer, você não tem que, para se brincar, para ser engraçado, ofender as pessoas.
Claro,
isso não é um pré-requisito da brincadeira.
É a mesma coisa que você reagir com estupidez ao estúpido, sabe? E é isso mais que quem...
Exatamente.
E é isso mais quem detém o poder quer. Quem detém o poder quer.
É ação e reação, né?
Recentemente houve um movimento de rua lá na Paulista, por exemplo, os negros que estavam reclamando de um ato discriminatório que houve, que aconteceu, mas o que a polícia veio, ficou de frente para os negros e de costas para o grupo branco que estava atrás. Ou seja, protegendo, formou uma barreira protegendo os brancos com medo que eles atacassem e tal. E quem estava sendo xingado eram os negros, sabe? Então, já de cara, já sai perdendo, né? Agora, preconceito, não é só preconceito contra cabelo, contra negrão. Preconceito, todo preconceito é estúpido e idiota. Todo preconceito.
Já partindo dessa premissa.
Se antes não se pensava nisso, era engraçado, né? Engraçado ser crioulo doido. Agora, eu, por exemplo, você faz um programa de rádio, você vai tocar músicas que incentive isso, que acabe incentivando isso aí, é incentivar o camarada a cheirar cocaína, né? Até quem não é de cheirar, cheirou, por exemplo, é o camarada que é gordo, obeso, né? Preconceito é preconceito.
Contra
o portador de deficiência física, por exemplo, era engraçado, o cara que mancava era engraçado, o cara caolho engraçado, o cara com qualquer defeito, o gago era engraçado, sabe? Porque é engraçado.
Não, Noel tem uma música, um samba famoso, é do Gago, né?
Do Gago,
o Noel foi o que mais sofreu com problema físico, aparelho
físico. Exatamente.
Do parto, né?
Então, a vida inteira.
Na briga dele com o Wilson Batista, inclusive aquela famosa briga musical deles, né? Eles acabaram, no fim, se tornaram amigos e parceiros também, mas numa coçamba lá, o Wilson diz que ele tem aparência de
Frankenstein.
Olha isso. Não é grave. Você vai manter isso aí a vida inteira? Tá?
Você não
nasceu com aparência global por causa que tem nariz chato, não sei o quê.
Não, e tem que também a questão do contexto, né? Quer dizer, nós estamos vivendo no século XXI.
Isso que eu falei, a gente não pode descolar.
Tem que se atualizar.
Senão você perde, você passa a ter uma visão histérica das coisas.
Agora
você perde a noção.
Azar de quem for idiota, porque ele mesmo vai virar vítima, de uma hora vai ser vítima ele também.
E mas desse contexto todo, que eu perguntei para vocês anteriormente, quer dizer, o samba está mais branco ou o samba está mais televisivo? Ou é a mesma coisa?
Eu acho que a pergunta é a mesma.
Há uma apropriação indébita. Apropriação indébita da cultura, assim, da manifestação cultural. Sabe? Assim.
E aí acaba se deixando essa apropriação, Moisés, quer dizer, por razões comerciais, por razões econômicas, por necessidades. Como é que faz?
Olha, antigamente você tinha as famílias, né, tradicionais, que comandavam o samba, aquela coisa toda, o carnaval, aquela coisa toda, né? Você vai ver, hoje em dia não existe mais.
Antigamente o samba descia o morro, para pensar no Rio de Janeiro. O samba descia o morro. Hoje o samba sobe o morro.
Sobe o morro, exatamente.
É isso. Exatamente. E como é que muda isso?
Mas bobear não, bobear não tem mais espaço, né?
Tem.
Nós falamos agora da velha guarda.
Sim, exatamente.
Quem é velha guarda? Normalmente é só negros, né, velho? A maioria são os negros velhos. E vão sendo colocados de lado. Outra coisa, aí você vai, nós temos um primeiro canal, eu, um professor da PUC, nós temos um primeiro programa de televisão pela internet, né? Do web. Então, que aconteceu? Como eles fizeram um acordo lá com uma estação lá dos Estados Unidos, um banco até financiando, né? Tal.
Que legal.
E começamos a mandar o nosso material, as escolas de samba. Oi, sou samba, de fato, tal, tal, tal. Professor Zanotta, Ricardo Zanotta, lá da PUC e do Mackenzie. O que aconteceu? Mandaram, mas cadê o carnaval que vocês estão mandando aí? Não, estamos mandando, mas cadê as mulheres, bicho?
Que isso.
Cadê as mulheres? Eles queriam mulheres brasileiras e tal.
Sim.
Que a grande propaganda que o governo...
Que a propaganda é
que
essa.
O governo sempre incentivou o turismo sexual. Sempre incentivou.
Dissimulado ou não, mas
você bota a tua beleza pelada na televisão, passando pro mundo todo, o cara chega no aeroporto, como já aconteceu, o cara chega e já vai tirando a roupa, achando que aqui é... Né,
é farra.
É só chegar e tirar a roupa, assim, né, velho?
Nesse contexto aí, voltando para a raiz do carnaval, os blocos são a salvação do carnaval de rua, do carnaval, do samba
para o povo,
tradicional,
sim.
Para o povo, sim. Né?
Para o povo, sim.
Né? E de que maneira? Quer dizer, nós vemos aí cada vez mais blocos em São Paulo, a Vila Madalena fica tomada de blocos, as pessoas aguardam ansiosamente, quer dizer. Qual é a diferença? Que é o bloco, ele é espontâneo, professor Ivan?
Eu acho que a diferença principal é a descentralização. As escolas, elas são centralizadas, né? Padronizadas, plastificadas, sim, por tudo isso que a gente comentou.
Que
é
a questão da padronização que nós tínhamos falado antes.
No caso do bloco, obviamente, ele tem a possibilidade de fazer o que a escola não tem, porque a escola desfila. Então, quer dizer, a escola ela desfila e o pressuposto do desfile é que alguém vai ver e paga para ver. O bloco, o pressuposto é o contrário, você participa.
Participar, né?
Então essa é a diferença central, né? Você descentraliza o processo, as pessoas participam, quer dizer, enquanto permanecer assim, isso vai ser uma boa ideia. Lógico que não é só espontaneidade, porque você tem também a questão da logística, quando você coloca 50 pessoas é uma coisa, agora 50 mil, aí você precisa ter um preparo, tem que organizar, tem que fechar as ruas.
Não pode ser surpreendido.
Tem que ter
pode ser de repente.
Uma quantidade de música para tocar, para as pessoas poderem ouvir. Então aí a espontaneidade também, digamos, ela passa a ter restrições. Mas eu acho que o principal, né, que é a questão que a gente começou discutindo aqui, o carnaval enquanto uma coisa popular em que as pessoas participam, as famílias pudessem ir, quer dizer, para a nossa época, não no contexto do século passado, o bloco eu acho que ele está muito mais próximo, né? Eu acho até que a gente poderia ter cordões também, menores até. Porque os blocos, dada a dimensão, daqui a pouco vai ficar pior que a escola de samba.
Olha, agora, São Paulo não precisa de você importar trio elétrico para vir para cá para tocar, andar na Avenida Rebouças, percorrer Rebouças.
Até porque não faz nenhum sentido, né?
Não há sentido
nosso,
nenhum.
Né?
Ele deixa de ser espontâneo, ele deixa do povo, né, velho? Para montar um carro com alguém cantando em cima, os sucessos todos, não há necessidade de se trazer de cidade A ou B e tal. Tinha que fazer todos aqui incentivando. E mais ainda, questão de segurança, questão também de fiscalização mesmo. Aí diferenciar a Vila Madalena dos outros blocos, por exemplo. Mais efetivo, né? Coibindo o tráfico, essa coisa toda, do que estraga as brincadeiras ali, né? Meio que perde o sentido. Fica um ponto, um foco para o tráfico, né? Então, tem também cuidar disso aí.
E aí você tocou num ponto, só vou usar uma expressão que você acabou de usar, Moisés, perdeu o sentido. O que se precisa fazer, nós, todos, cidadãos, para que o samba, o carnaval, não perca o sentido? O que precisa ser feito?
Precisa o povo, as entidades que controlam, que coordenam esse carnaval todo, continuar firmes, exigir, por exemplo, da prefeitura a manutenção das verbas de estrutura em estrutura, e não adianta agora, a Secretaria de Cultura, por exemplo, perdeu metade praticamente metade, 43, ou metade da verba para a cultura, né? Para cultura. E tudo isso que...
Para variar,
e,
né?
E considerar isso como cultura, sim, sabe? Como cultura, sim, né? Incentivar esse carnaval. Agora, se você ficar quieto, eles vão cortando. cortando, cortou 40, depois cortou mais 50.
Ah, vai cortando, vai fatiando.
Aí cultura é supérfluo, supérfluo. Exatamente. Não é supérfluo, não. Eu acho que tem que continuar incentivando e estendendo para a periferia, sabe? Levando a criançada, fazendo escolas, fazendo oficinas, cuidando da criançada o ano todinho.
Tá, né? Não tem isso hoje,
Moisés. Não tem, pouco. Mas o que tem é a prefeitura, por exemplo, cortou agora a verba da cultura, fecharam mais de 600 vagas para as crianças de periferia, do lado da Zona Sul, mais precisamente de Jabaquara.
Sim.
Que são crianças que vão para a rua. Aí você não dá nada, você não tem creche, não tem escola, larga a criança na rua e tal, você espera que essa criança vai ser o quê? Só se virar deputado federal, né? Ou senador, né?
Como é que se faz então, professor Ivan? Quer dizer, para não perder o sentido disso.
Eu acho que o sentido do carnaval é a alegria.
Uhum. Eu acho que está perdendo essa alegria?
Eu acho que sim, porque à medida em que você começa a pasteurizar e começa a virar consumo e que o valor principal, que era alegria, passa a se perder...
Complementar, está virando mais turismo que cultura, não é não?
Não, já é, né?
Já é.
À medida em que você passa a ter um modelo televisivo, e aí passa a ser imagem, depois, como Moisés falou, né? A simbologia da mulher brasileira sendo vendida como a mulher fácil, uma mulher pelada que se oferece, né, como um produto a ser consumido, aí você está desvirtuando o sentido. Aí, obviamente, as famílias obviamente deixam de ir. Você raramente vê famílias vindo ver o Carnaval do Brasil. A maioria é homens, pelos motivos óbvios. Né? Então, eu acho que é a gente não perder de vista os elementos centrais que, de fato, estão no carnaval em todas as partes do mundo. Uhum. Na verdade, não é só aqui no Brasil.
Sim.
Né? E, obviamente, tem que cuidar das questões logísticas, das questões materiais, para que a alegria possa se colocar de maneira espontânea, com segurança, de maneira educativa, porque o povo precisa saber de onde ele veio, qual é a nossa história, por que a gente é. Não se concebe um povo que não sabe o seu passado e por que nós somos como nós somos. E a questão do carnaval é um elemento central para a gente entender o nosso país, a própria palavra lá do antropólogo lá, carnavalização, né, do romano. Quer dizer, não dá para a gente entender o Brasil sem o carnaval, mas eu acho que também não dá para a gente pensar que o Brasil é só carnaval. Ele não é só carnaval, mas sem o carnaval ele perde uma dimensão muito grande. E não dá para a gente pensar em carnaval sem pensar na contribuição dos negros e de tudo isso que a gente está falando
nenhuma,
aqui.
Né? Quer dizer, tudo faz parte da gente, da nossa miscigenação, do nosso DNA.
Só queria dizer uma coisa, né, que o carnaval de rua, por exemplo, do povo, participação do povo, não é favor nenhum, né, porque o camarada sai tudo dos impostos mesmo do camarada e gera muito lucro para a cidade também.
São Paulo cada vez mais,
cada vez mais. Outra coisa, bem um pouquinho de história também, estava relendo uns documentos, né, legislação com relação ao carnaval, tem várias datas importantes. Uma delas eu queria citar, interessante, né, que lá em 1936, o prefeito Fábio de Almeida Prado, ele fez um decreto, lei, sabe, estipulando 60 contos de réis para o Carnaval de São Paulo, né? 600 contos de réis para São Paulo, né? E isso, Fábio Almeida Prado. Depois, lá em 60 e 62, por aí e tal, 66, 67, 68, uma coisa assim, o prefeito Faria Lima, vou fazer o carnaval, sabe? E ele oficializa o carnaval praticamente de São Paulo, né? Tal, e recebe lá Moraes Sarmento, o pessoal todo, tal, essa coisa toda. 1850, lá numa chácara ali no Cambuci, né? Na Rua da Glória, uma sociedade de família, essa coisa toda, tal, lutando pela libertação de escravos também, faz um desfile, vem até a Praça da Sé e retorna lá, tal, e depois aí começa esse movimento também de libertação de escravos, 1850, né? E vai por aí. Várias vezes. Depois vem Irundina, né? Nos anos 90, né? Que se Faria Lima oficializa o carnaval, passa da verba e tal, bota na lei direitinho, depois vem Irundina que faz o sambódromo, né, na sequência. Né? Então, tem projeto do Museu do Carnaval que nunca fizeram e pelo jeito nunca vai sair, o material já apodreceu, o que tinha guardado, molhou tudo. Tá.
Porque é uma grande pena, né?
Porque é história, né? Isso não interessa.
Exatamente.
Não vai, história não dá voto, não vai pra TV, né?
Mas é essencial.
Esse é o grande problema da nossa, digamos, dos nossos políticos atuais, não perceber que o nosso século principal ativo é imaterial.
Sim.
Não é a commodity.
É o intangível.
Não é milho, né? Quer dizer, o que mais... o que os países que estão desenvolvidos mais fazem é investir na sua cultura imaterial, porque isso é que, né, dá valor. Além disso, tem a questão do valor agregado.
Sim, sem dúvida.
Por que que mais de 1 milhão de pessoas vão para a França ver os museus?
Uhum, é verdade.
Sabe, é o país, né, que mais recebe turistas no mundo. As pessoas vão lá para ver museu. E aí a gente pergunta, pô, mas tem tanta gente intelectual assim no mundo?
Vai muito além disso, né? Vai muito além.
Desde quando, camarada, com um país que invade outro, o invasor, ele sempre destrói a cultura do
exatamente
local, não é isso?
Exatamente.
De forma toda, tá, aqui.
E como diz a Plínio, dominação começa a pegar
do, como diz o Plínio Marcos, o grande mestre Plínio Marcos, que foi um grande defensor do samba, né? Uhum. Um povo que não preserva suas formas de expressões mais autênticas, cultura de expressões mais autênticas, jamais será um povo livre, né? Vai ser sempre manipulado, sempre interesses e quem detém o poder.
Então, né, nós temos que valorizar cada vez mais essa raiz nossa. Você entra naquela questão raiz Nutella, que pelo amor de Deus, né? Mas é.
E o povo todo mesmo junto, né? O povo.
Exatamente.
Né? O povo mesmo.
E aí, só para nós terminarmos, estamos quase acabando os diálogos, só uma perguntinha rápida. Moisés, onde é que o samba vai pedir passagem agora no carnaval? Onde é que você vai aproveitar o carnaval?
Carnaval, vamos estar acompanhando pela avenida. Já cuidamos da banda, da saída da Banda Redonda, grande legado ao imortal Carlos Costa, o Carlão, né? O Carlão da Banda Redonda, falecido recentemente. Nós com um grupo lá, o Edson Lima, da praça, do autor na praça lá de Pinheiros, e também com o professor da USP aqui também, o Adriano, né, o Adriano Mogli, e nós fizemos aí, cuidamos do desfile mais uma vez esse ano da Banda Redonda, uma das mais tradicionais, fundada em 72, né, como Banda Bandalha, e agora Banda Redonda. E a gente vai estar transmitindo também pelo canal, pela TV Brasil, estatal, né, Brasil, transmitindo lá, comentando os desfiles das escolas de acesso, porque a Globo, por causa do Carnaval do Rio, ela sempre negocia com algum outro canal para fazer o acesso e a apoteose, né, para não coincidir, né? Então a gente faz essa parte.
Perfeito. Professor Ivan, onde o senhor poderá ser encontrado no carnaval? Não vale dizer que está num retiro espiritual, porque aí...
aliás, peraí, retiro espiritual não. Muitas igrejas, Bola de Neve, posso até citar, algumas igrejas chamadas evangélicas, né, mais bem neopentecostal, estão aderindo com escola de samba de Cristo, né? Levou um boom, essa coisa toda, né? Meu Deus, que mundo é esse, né?
Pois é. Eu sou Ivan. Onde poderá ser encontrado?
Eu vou estar no retiro profissional, porque na verdade eu vou estar trabalhando, tenho muito trabalho para fazer,
umas coisas para escrever.
Esse ano também estou no conselho, então a gente vai receber lá a base nacional como curricular, então preparando para os trabalhos. Então, na verdade, eu vou aproveitar o carnaval para trabalhar.
Mas também um olho no peixe, outro na
frigideira. Na televisão a gente acompanha, mas esse ano não vou desfilar, não. Estou muito cansado.
Camisa verde,
né? Muito carnaval.
Professor da bateria da Camisa Verde, viu?
Ah, é?
É, da bateria.
Olha, aí não conta nada disso pra gente, pô.
É que você não perguntou, né?
E antes que perguntem, eu vou aproveitar pra descansar também. E observar um pouquinho de vez em quando.
Né?
Bom, estamos terminando diálogos na USP, temos atualidade, conversamos aqui com o professor Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes, especialista em História da Música, História da Arte Ocidental e Cultura Afro-Brasileira e Artes, músico.
Não é fraco, trabalho, não, é fraco não, hein?
Não é fraco, não. Não é fraco, não. Não é fraco. Ninguém aqui é fraco, não. O mais fraquinho sou eu.
Quantos professores afrodescendentes tem a ECA? Acho que vai contar no dedo?
Quatro, talvez.
Dá uma
quatro
mão?
Ou cinco.
Quatro ou cinco.
É.
E, obviamente, nós conversamos também com o Moisés da Rocha, radialista, apresentador do programa O Samba Pede Passagem, aqui pela Rádio USP. 39 anos no ar, como já falei aqui, um patrimônio do samba paulista.
Ainda vivo, hein?
É, ainda vivo e por muito tempo. Haverá muitos carnavais, haverá muitos carnavais. Bom, sou Ivan, Moisés, muito obrigado pela presença de vocês. A apresentação de Diálogos da USP de Marcelo Hollenberg, produção Sandra Capomatti, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia, bom final de semana, ótimo carnaval a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.